Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Anime Spare. Hoje teremos um versus e eu quero ver Faísca voando.
E aí pessoas, aqui é o Jorge Augusto e não poderia dizer que um esquadrão de 5 cores diferentes poderia ser tão mitológico.
Eu entendi a referência.
Entendi a referência, capitão.
Fala galera, aqui é o Álvaro e Comando Estelar. Fecha.
Saúde.
E aí pessoas, como vão vocês?
E boa na lagoa?
Tudo isso aí, Alvo?
Tudo tranquilo, e os senhores?
Tudo bem. Vamos gravar aí mais um episódio de Versus, que faz muito tempo que a gente não faz, né?
É, as velhinhas estavam gritando, as crianças estavam chorando, os cachorros estavam latindo, e a gente atendeu.
Eu como campeão invicto aqui do... Versus, né?
Ah.
Vou mestrar aqui hoje. E hoje a luta vai ser em grupo, cara. Serão dois grupos?
Isso é.
De um lado
sairão faíscas. Soltarão fumaças coloridas.
Também serve.
Com direito a roupa gigante e tudo.
Opa! Né? É. Mais de um de preferência.
Hoje teremos, sendo controlado pelo Álvaro, quem vai ser o Super Grupo Álvaro?
Comando Estelar Flashman.
Aí sim, tio. Fala um pouquinho deles aí pra gente, pra quem não conhece.
Então, pra quem não nasceu no Brasil nos anos 80, nossa extinta Rede Manchete trouxe pra gente, eu não lembro qual que chegou primeiro, se foi Changeman ou Flashman, mas eu não lembro qual a ordem que eu assisti. foi criado em março de 86, estreou no Brasil em 89, né, pela extinta Rede Manchete.
Flashman
passou
veio
aqui até...
Ô Álvaro, respondendo a tua pergunta, Flashman veio primeiro.
Veio primeiro? Ok, então eu tô ganhando, já comecei ganhando. Sou mais velho.
Não. Vai lá,
passou até em 92 na Rede Manchete e depois foi pra Rede Record, onde ficou até 96 mais ou menos. Teve algumas reprises na Gazeta, que eu acho que eu nunca vi passar na Gazeta, mas tudo bem. E até 97. E tem eu andei assistindo alguns episódios que passou na Rede Brasil. Acho que é só alguns estados que pega isso aí, que passou desde 2009, passa. São 50 episódios, tem dois filmes. E é aquela mecânica. Foram cinco crianças que foram raptadas da Terra. Sim, eles foram raptados. Levados até os confins do universo para treinar. Olha que legal, né? O diferencial de Flashman é que todos eles traziam, tipo, os cinco jovens, eles tinham poderes, né? Isso acho que foi bem legalzinho, assim.
Eles eram meio alienígenas, né? Era, né?
Não, eles eram humanos, que eles foram sequestrados da Terra, mas eles foram levados para eu não lembro quais os planetas que eles foram, mas tudo bem, né? Planeta Flash, não lembro isso aí não. Ah, eles têm, deixa eu ver aqui, são três robôs gigantes. É o Flash King, que é o primeiro robô, o Titan Jr. e o Grand Titan, que é o mais fodão. Que mais, que mais?
E acabou nisso o Flashman, né? Teve uma temporada só?
É, só foi isso, só foi uma temporada, foi aquela coisinha começo, meio e fim ali mesmo, né? Não tinha nada Era contra o Imp. Qual é o nome dos... Esqueci o nome dos...
Dos?
Dos coisas... Os vilões da série. Sumiu o nome aqui. Alguém lembra? Não? Ninguém lembra?
Ah, eu não lembro disso aí não, mano.
Pera aí.
Não é da minha época, eu sou da época dos Power Rangers, cara.
Você chegou a assistir também, não chegou?
Pior que não, mano.
Não?
Sério mesmo.
É o... Vem do... Cruzador Imperial Mass, do Monarca Ladeus.
Oh, meu Deus. era
Monarca,
isso aí.
Ai, meu Deus.
Monarca, ai, meu Deus.
Esse daí é só o líder, né?
E eles serviam o da louca, né?
É.
Que isso.
Mas sinceramente, eu não lembro como é que acaba a Flashman. Faz anos que eu assisti isso aí.
Eu estou na mesma situação, mas vamos lá.
Mas então, é isso. Flashman era isso aí, um clássico grupo de Super Sentais que soltavam faíscas e soltavam fumaças coloridas. E tinham robôs de guerra.
Opa, é isso aí.
E a cor da bandeira gay.
Eita, velho. Tá bom, né?
E você, Jorge?
Bom,
super-herói você vai usar?
Bom, senhores, para enfrentar o Comando Estelar, Flashman, temos aí o Esquadrão Relâmpago, Changeman.
Pra mim que os dois eram o mesmo, cara.
Não. Ele veio, tem média de 24 a 25 minutos, originalmente lançado no Japão em 85. E aqui, na manchete, veio entre 88 e 94. E daí, Record, Band, Rede Brasil e assim vai. E olha que interessante, a partir do mais ou menos do meio do ano passado pro final, você consegue achar Changeman na Netflix. Netflix patrocina nós. Bom, a história são o seguinte, um pouco diferente do Flashman, são cinco pessoas que são terrestres e que foram banhados pela própria força terrestre. E cada um assumiu um animal lendário. Temos o Change Dragon, que é o Changeman vermelho. Temos o Grifo, que é do Changeman preto. O Change Pegasus, que é o Changeman azul. A Change Mermaid, sereia, né? Que é a Changeman branca. E a Change Phoenix, que é a Changeman cor-de-rosa. Eles têm o treinamento de exército e tudo mais, né? Inclusive tem até o Sargento Ibutsu, que é justamente o chefe deles. E tem todos os inimigos deles são do Império de Gosma.
Gosma?
É, Gosma.
Império, né? Gosma.
Que nojo, cara.
Eita, que nojo.
E em 55 episódios, eles lutaram contra o Império de Gosma. E no final, acabaram com eles. Também temos aí todos os negócios que eles usam pra poder lutar, né? Que é os veículos, né? Eles usam a bazuca, né? A Power Bazuca, que eles chamam de Cosmic Bazooka. E aí é aquela coisa da primeira união que eles têm. De todas as armas de cada um dos canhões de cada um dos Changeman, que se juntam e formam uma bazuca só. E o mais interessante nesse ponto é que, diferente do Flashman, o Changeman só tem um robô, que é o Change Robô. Que, vamos dizer assim, que ele é formado por três diferentes, né? Três veículos diferentes, o Jet Changer, o L Changer e o Land Changer. O jato, o helicóptero e o veículo terrestre, que é o Land Changer. Os três se juntam e formam o Change Robô, que tem uma espada e um escudo. Na verdade, era basicamente mais uma espécie de Eglid ou coisa do gênero, né? Que é a espada que se encaixa no escudo. E é por aí.
E é isso.
Né? E é isso aí.
E é isso. Será que é a hora do pau já?
É, como diria o nosso grande amigo aí, o Poisa, é hora do pau.
Hoje, por se tratar de duas lutas entre equipes e com direito a robôs gigantes, a gente vai funcionar da seguinte maneira, tá? Serão 50 pontos de dano, representando 10 para cada personagem. Então vocês podem focar em tentar abater o personagem da outra equipe, coisas do tipo. E para invocar o robô gigante, tinha falado com os rapazes antes pra que tinha que tirar o mesmo número nos dois dados. Mas aí fica muito difícil. Então, ou tirando 6 ou tirando 1 no teste de habilidade, vocês conseguem invocar o robô gigante.
Uhum. Beleza.
Ok. E conta como uma rodada, né? O teste.
Sim.
Pra invocar o robô.
Até porque temos toda aquela parafernália quando o robô se monta.
É, tem que tocar musiquinha, tem que fazer todas aquelas coisas, então demora um pouquinho.
Tokusatsu
é uma luta também. De coisa infinita isso aí, né?
É, né? Tokusatsu também é espetáculo.
Né? Então vamos lá, vamos ver faísca voar.
Opa!
Então vamos lá, gente, cada um rola um D6 aí pra ver quem vai começar.
E vamos lá. Vai lá, Álvaro.
Álvaro começa. Vocês estão, as duas equipes, uma de frente pra outra, no meio de uma pedreira, né?
Pra variar, né? Sempre
pra
tem
variar,
que ser uma pedreira.
Né? Pra destruir a cidade inteira.
Lugar comum de batalhas desses percentais.
Então, mas a gente tá... A gente vai brigar por algum motivo?
Ah, não, não precisa ter motivo.
Bom, então vamos fazer o seguinte... O Monarca Ladeus e o líder do planeta Gosma se aliaram e lançaram um feitiço nas duas equipes, fazendo pensado que uma era o inimigo da outra e vice-versa. E assim, okay. Temos um motivo para a batalha. Começa aí, Alva.
Assim temos um motivo para a batalha, como qualquer motivo de Super Sentai, vamos nos bater.
É, hora da porrada.
É, a gente já está transformado?
Você não, quer? Não.
Você quer falar?
Pode começar assim, tá transformado.
Hã? Não, 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 eu tô perguntando mesmo.
Não, então, começa assim, tá transformado.
Beleza, então vamos para a musiquinha de transformação.
Né?
Não, luta sem tá transformado no começo.
Ah, meu Deus.
É só porrada.
Tá certo. Posso. Então vai todo mundo pra porrada, um batendo no outro. Todo mundo partindo pra cima.
Rola o D20 aí, Jorge.
Que beleza.
A equipe do Jorge começou tomando uma paulada na cara. Já começou, tipo assim, quando aqueles encontros entre Power Ranger e Super Sentai, o que for, tipo assim, é aquela porradaria assim, sabe?
É, todo porradaria mundo comendo solto. Vai lá.
Rola um aí, o 3D6 aí, o...
Um D6 ficou escondido pra mim.
Ah, pra mim também. É, mas aqui tem o valor, tirou 12 de dano. Tira menos 12 aí, o Jorge.
Opa, mas já?
É, mano, já chegou apanhando já, mano.
50 menos 12, 38.
Uhum. Ó, Pra se transformar tem que rolar um dash de habilidade, tem que tirar um número ímpar.
Tá. Então tá. Qual dado?
Um D6.
Ok, então, let's go, let's Henshin!
Danger Dragon! Danger Griffon! Danger Pegasus!
Ai, que beleza!
Se transformou.
E faz agora... toda
a dancinha lá. É. Não, agora é a vez do Álvaro.
É isso aí.
Agora, né, agora eu também, vendo tudo isso, eu vou me transformar. Eu vou tentar, né?
Não, não vou.
Acabou a pilha!
Falhou.
Faiou.
Deu
chavu.
Agora é partir pra cima com espadas e escudos.
Rola o dado, Álvaro.
Ai.
Vixe.
Hora do dano.
Tiro 13 de dano e coloca mais 4 de dano por causa que você tá transformado aí.
Ou seja, 17.
Isso.
17.
Chegou dando espadada no corpo e. e martelada e. Não tá saindo faísca ainda, cara. Tá saindo sangue aí, mano. Faz alguma coisa aí, Álvaro.
Agora vou tentar me transformar de novo. Vamos, pessoas!
Aê!
Pela primeira vez, o 1 serve pra alguma coisa.
Ok, né?
Aí tem toda a dancinha.
Bom, quer saber? Enquanto eu vou esperar só um pouquinho, porque depois eu vou fazer uma questão muito interessante, mas vamos lá. Vamos pra porrada de novo.
Rola o D6. Ai,
ai.
Só porque eu falei 6. Vai, Alva. Ixi, empatou.
Não, foi 9. O meu é 9.
Ah, é 9? Ah, beleza, então. A equipe do Jorge tentou atacar, mas a equipe do Álvaro defendeu todos os ataques.
É, força de recém-transformado. Não.
É. Vai lá, Álvaro.
Ai, ai.
Você tenta atacar?
Sim.
Ah, caralho!
Mesma coisa. Agora tá aquelas brigas assim, um batendo no outro assim, um defendendo o outro.
Agora sim tá saindo faísca.
Ai, ai.
Vamos lá, tentar atacar de novo.
Vai lá, gente. Vamos
lá. Tá de brincadeira, velho!
Ô, Álvaro.
Oi.
Rola um D6 aí.
Que ele gritou na defesa.
Ó, o Jorge tentou atacar o Álvaro, mas eles usaram uma formação de ataque que vem, sabe, pulando assim por cima, assim, ó.
É, aquela
imagem
típica.
Assim, ó, que filma do céu, assim, os caras caindo dando voadora.
É. Aquela típica.
Aquela imagem que o povo pula, eles pulam de peito aberto e mais dá certo.
É, então. É, tira 3 de dano aí do Jorge. Você tá com quanto, Jorge? É, 35.
35.
E o Álvaro...
Eu tô com 33.
Vai lá, hein? Álvaro, sua vez.
Vamos lá.
Vai lá, Jorge.
Que beleza!
Foi quase.
Os personagens do Jorge caído no chão assim, meio fraco, mas conseguiram se defender ainda. É, sua vez, Jorge.
Tentar atacar com porrada de novo. Com as espadinhas e os escudos. Ai, que agora vai ser.
Caralho!
Rola 3D6 aí, Jorge.
Vamos lá. Três. Que delícia, cara!
Ai, menos 3.
Suas coisas têm aqueles golpes de bazuca, né?
Sim, tem. Isso mesmo que eu tô aguardando.
Ah, tá. Então, vocês já pegaram as espadinhas, a arma que forma a Power Bazooka e usaram elas pra bater normal ainda.
Não, na verdade, a Power Bazooka dos Changeman, elas são... Cada uma tem uma bazuca mesmo.
Eita, não.
Só que eu, por enquanto, é só com espadinha e escudo. Quando o negócio for juntar pra atirar, vai ser ignorante, velho.
É, se não falhar.
Bom, agora o Álvaro está com 20 pontos de vida.
20.
Ela...
Eu vou... Todos eles pegaram suas armas com seus golpes especiais.
Vai lá, Jorge.
Vai ser difícil agora. Que beleza! Olha o bicho vindo, mano!
Personagens do Álvaro tentaram usar o golpe especial deles, só que refletiu na armadura do... Não sei.
Né?
Vai lá, o Jorge, rola um D6. Isso.
É.
19, né? É, agora o Álvaro, tá? Rola, o que você vai fazer, o Jorge?
Bom, por enquanto, só porrada. Vou esperar só mais um pouquinho.
Vai, Álvaro. Bom, voltou tentando atacar a equipe do Álvaro, mas eles conseguiram se defender ainda.
Eles vão partir pra cima com as armas fodonas de novo.
Vamos lá. Ah, isso vai doer.
Fez a formação de ataque e disparou o ataque. Rola 3D6 aí, o Álvaro. Tirou 11.
Mesmo com as armas mais fodonas?
Deve dar algum. Dar um daninho a mais, não?
Não, por causa que o teste foi muito próximo, o teste de D20.
Ah, tá. Então tá. Então eu tomei 11 de dano, de 35 passei. Que númerozinho escuto.
Número do Jorge.
Mas mesmo assim eu ainda tenho mais vida do que o. Não vou cantar a vitória antes do tempo.
Vai lá,
os outros versos me ensinaram isso. Vamos lá. Eu vou atacar novamente com as armas. Dessa vez elas vão estar energizadas. Brincadeira, né, velho?
Tirou um. A arma explodiu na sua mão. Rola um D6 aí, Jorge. Tira 5 de dano de você.
Agora empatou.
A arma explodiu, já não pode usar mais. Já. Só tem salva.
Que merda, velho. Eu falei que eu não podia contar vitória desse tempo.
Eu vou juntar a bazuca pra acertar ele.
Rola
dele. Olha aí.
Ai, ai.
Aí, eu tô vendo isso.
Quase. Mas tomou. A equipe do Álvaro disparou o poder da bazuca deles e tirou 15, Jorge.
Ai, tá com 4 pontos
de vida.
É, 4 pontos de vida. Eu falei, não vou contar a vitória desse tempo. Agora eu vou partir pro Cosmic Boom. Aí você vê os 5 Changemans, todos muito feridos. Só preparo cada um, uma bazuca cada um.
Deixa eu te falar. Você precisava usar seu robô, cara, que se você tomar um golpe, você morre agora, hein?
É, pode escrever. Eu vou partir pro robô gigante. Agora é...
Rola um D6.
D6 número 4.
Você vai tentar chamar o robô gigante.
Tem que tirar 1 ou 6.
1 ou 6?
É.
Ah!
Falhou. O personagem do Jorge tá caído no chão com as mãos pra cima, assim, ó. Vai lá, Álvaro, dessa vez.
Eu vou dar outro tiro com a bazuca.
Jorge, dessa vez.
Ai. Eu tô falando, vou me lascar de novo.
Agora, meu.
Ah, que delícia, cara.
Coloca a musiquinha aí. Não consegui nem subir o robô gigante, velho.
Nem precisei.
Caramba, gente.
Que rápido isso.
Mas, quando acontece isso, quando os personagens do Jorge vão tomar o último golpe assim, aparece o Jaspion.
Que isso?
Que protege o golpe. Jorge, rola um D6 aí.
Ai, tomara, velho.
Rola outro.
Outro?
É.
Vamos lá.
Ai. Jorge, eu tô tentando me ajudar, cara.
Pago isso, cara.
Oh. Já perdi, eu velho. Ganhei. Já perdi.
Eu ganhei, porra.
Tô tentando colocar as bombas gigantes na luta, mas não tá dando, cara.
Vai rolar, velho.
Não vai rolar.
Eu já perdi. Não consigo.
Não consegue.
Power Moisés. Moisés Ranger. Não consegue. Então, gente, é isso.
Por mais uma vez, então, o Álvaro ganhou de mim.
Eu continuo. Sempre vencedor em cima do Jorge.
E deem sugestões pra conflito aí, pra gente fazer os próximos episódios.
É isso aí. Quem sabe o próximo seja eu contra o Zé, ou o Zé contra o Álvaro, quem sabe?
Pois é. E vamos agora pra nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais.
E coisas que a gente anda vendo por aí.
Falou, beijo pro vídeo.
Pessoas, mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente tá vendo por aí. E hoje nós estamos com o time completo!
Hoje a casa tá lotada.
Né?
Yay.
Pelo menos o Marcos não viu a minha nova derrota no Versus. Perdi de novo. Né? Enfim, vamos começar direto com a nossa leitura de e-mails. Temos um e-mail para ler dessa vez, de novo, olha aí.
Aê.
O nosso assim grande amigo Carlos Queiroz, o vulgo Chavinho, ele resolveu mandar mais um e-mail pra gente. Ele mandou assim: fala aí, galera do AF. Ops, é a S, sorry. Ele fez uma piada com a minha correção.
Era aquele Dragon Ball fake, tá ligado?
Dragon Ball F.
E aí ele continua assim: Carlos Queiroz novamente com participação por e-mail. Então, o pessoal que são loucos pelas HQs questionam sobre esse filme, que é o nosso podcast aí sobre o Capitão América Guerra Civil. Esquecem que a Marvel não quer atingir somente os fissurados nas HQs, e sim alcançar um público muito maior. Quanto mais dinheiro, mais filmes pela frente. Olha, falei.
Mas se eles tivessem usado a cabeça, eles tinham feito logo 3 filmes aí da Guerra Civil.
Né?
É, pois é.
Sabe o que eu acho que seria foda? Se eles fizessem, tipo assim, uma versão do filme do Capitão América, uma do Homem de Ferro e uma do Homem-Aranha, cara. Começasse, tipo assim, vai, começa pela do Capitão América, tá ligado?
Aham.
Uhum.
Meio que na correria que foi esse primeiro filme de luta, essas coisas. Aí você pula pra parte do Homem-Aranha, ele começando no time do Homem de Ferro e passando pro time do Capitão América. E tipo um terceiro filme do Homem de Ferro, tipo no final da Guerra Civil e ele chegando à conclusão da merda que ele fez, entendeu?
É. Nem todo mundo na Marvel pensa igual vocês, é, infelizmente.
É, eu tinha que trabalhar na Marvel, cara.
Manda o seu currículo pra lá.
Eu vou mandar.
Aqui,
fácil, né?
Continuando,
vou mandar,
aqui.
Vou entrar no lugar do Kevin Feige, tá ligado?
Né?
Vai lá.
Só não deixa de gravar com a gente. Vamos lá. Continuando,
rapaz,
aqui o e-mail.
Se eu vou pra Marvel, eu não falo. Eu deixo de falar até com a minha mãe, rapaz.
Caralho. Bom, vamos lá. Continuando a leitura aqui de e-mails. Temos vários exemplos disso, de vários filmes que surgiram, de livros, gibis e mangás que são totalmente diferentes das histórias impressas. São raros os que seguem fielmente. O foco é ser chamativo e ter o que a maioria procura. Senão não teriam um público alto. O exemplo disso é Walking Dead. O seriado não é nada a ver com a HQ. Se fosse fiel, talvez não seria esse sucesso que foi, pois a HQ tem um público-alvo e o seriado expande muito esse público. Concordam com ele?
Cara, isso aí é adaptação. Tem que adaptar pra funcionar,
é o que
pro meio que você
faz,
vai,
né?
Passar. A mesma narrativa que tem num quadrinho não funciona na TV ou no cinema. Não funciona, não tem jeito. Você tem que adaptar, cara.
Isso é fato.
E outra coisa, se colocam pra fazer literalmente igual o quadrinho na série, mano, não ia ser aprovado em um país nenhum, cara. Ia ser pra maior de 50 anos a seriado. Pô, mano, vocês têm noção? No quadrinho, a mina do Rick toma um tiro de 12 nas costas e cai por cima da criança. A criança morre, tá ligado?
Caruxo.
A filha dele, o bebezinho. Se bem que o Carl tá sem a metade do olho também.
Como assim, metade do olho?
Ele perdeu um olho.
Ele perde metade, né? No quadrinho, ele perde metade do rosto.
Ah, tá.
O Glenn, como ele morre no quadrinho também, mano, que o Negan pega e, tipo, espanca
dá
ele
uma
com
morretada, né, na cabeça.
É, Lucilio.
Caralho.
Ele transforma ele em purê de batata, velho.
Caralho.
Não tinha como fazer isso no seriado, tem que se adaptar.
Né?
Bom. Aí, passando até porque a gente tava falando do Guerra Civil mesmo, aonde que eles iam colocar o Thor matando o Hércules no filme?
Então,
eita,
mano.
Né?
É, não, mas então, ali é justificável. O problema é que. Porque assim, não, senão seria exatamente o Thor. Mas
sim,
o problema é amarrar toda aquela história. É, não ia dar pra amarrar porque lá pra trás já erraram tudo. Então, assim. Mas enfim, é adaptação, né, cara? Fazer o quê? É isso aí.
Vamos continuar. Alguns vão falar que heresia, mas curtir mais o Orc do que o Batman vs Superman. Olha, ó, um que curtiu mais o Guerra Civil do que o Batman vs Superman. Eu não posso falar porque eu não vi o Batman vs Superman.
Perdeu,
que vale a pena, cara. É um filme complicado, mas vale a pena.
Tem problema não.
Eu acho ele bem interessante.
Eu acho nas interwebs daí da vida e depois eu assisto e dou a minha opinião.
Não, eu acho que já tem até em DVD já o...
Não, ainda não.
É.
Tá no cinema ainda. Tem por meios torrenciais.
Nas férias.
Então, né? As interwebs da vida.
Mas o que eu acho é o seguinte, são dois caminhos diferentes, né? Os filmes da Marvel são aquela formulinha pra vender, né? Vender boneco, vender brinquedo pra criança, essas coisas. É focado no público infantil. eu acho que os filmes da DC, se você pegar o primeiro do Superman lá, desse universo novo, e o do Batman vs Superman, é mais focado mesmo pra fanservice, cara. Ah, pra sim. Quem gosta do quadrinho, entendeu?
É.
Uma pena que aquele filme foi tão criticado ainda, cara. As lutas eu achei tão fantástico aquilo, e todo mundo falou que tava parecendo Dragon Ball.
Olha aí! Mas, velho, então foi foda!
Mas, cara, é só você parar pra pensar. Do primeiro filme lá, do Superman, ele lutando contra o Zod, não tem como ser diferente daquilo.
Eu não tô falando mal, não. Eu gostei.
Eu tô falando, porque as lutas de Dragon Ball gostei. São foda pra caralho, velho.
Não, e quem reclama disso aí, cara, é só você parar pra pensar. É dois caras que voam quase na velocidade da luz, que tem a força pra levantar um planeta. Eles vão estar como, velho? Quem é que luta igual o UFC, tá ligado? Os caras...
Quer que os caras fiquem um de frente com o outro e comecem lá a brincar de Jaquim Popo?
É, bem por aí. Bom, ele diz assim, mas não considero minha opinião muito pautada pra falar, só que eu não tô nem aí. E ele deu risada. Agora, sobre a questão do Wolverine, não entendi. Ele não participou da guerra junto com o Capitão América? Em filmes, ele tem flashes... de estar lado a lado com o capitão para no avião partindo pra guerra. Até pularam juntos, agora eu não entendi direito.
Isso aí foi daquela animação do X-Men Evolution, que ali é que fala que os dois...
Eles são amigos de guerra, mas isso é pincelado no desenho.
No quadrinho não tem nada disso não, cara.
Não, e outra, eu acho que ele tá falando da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que os dois participam juntos, sim.
Não, mas não, os dois não
lutam
civil, juntos, cara.
Não na Segunda Guerra Mundial, talvez.
Não, na Segunda Guerra, eles não lutam juntos. Os dois estão na guerra, mas eles não lutam juntos.
Não tem aquele esquadrão, que eu esqueci o nome, cara.
O esquadrão dele, do Capitão América, lá no que aparece no filme até...
Não, é
outro
exército
esquema, cara, é do quadrinho mesmo. É do quadrinho mesmo, que era tipo um grupo de pessoa que tinha habilidade especial mesmo.
Não é os Inumanos,
caramba.
Não?
Caramba.
É o Arma X, não. É o Arma X, não. É o projeto onde saiu o Arma X, não foi?
É antes da Arma X. É antes da Arma X, porque, se eu não me engano, o Wolverine participou do projeto Arma X bem depois da Segunda Guerra Mundial, não foi?
Não, foi bem depois.
Então, eu lembro que é um esquema que, tipo assim, tinha o Wolverine, isso. O Dente de Sabre, o Capitão América e tinha mais um cara, mano.
Mas nessa época o Dente de Sabre já era mutante?
Ele era mutante. Ele era diferente, ele não era igual, tá, tipo, animal daquele jeito, assim, sabe?
Eu não sei se você chegou a ler ou ouviu. Você chegou a ver aquele filme do Wolverine, A Origem?
Não.
O primeiro filme? Não?
Não. Por isso que eu tô perguntando. Tá.
Não, então, é que lá mostra a origem dos dois, que é mais ou menos como foi no quadrinho, né? Que eles lançaram depois a Wolverine, A Origem.
Eu sei do Wolverine é que ele já era mutante, ele tinha o fator de cura e as garras, só que as garras eram de osso.
É que o Wolverine é complicado, porque eu acho que no quadrinho ele tem pelo menos umas 6 origens diferentes.
Mas ficou aquela... Depois que saiu aquela versão do Wolverine, aquele encadernado do A Origem, né? Aí parece que ficou aquela lá, porque as outras... Até o Dente de Sabre mudou.
Ele era um moleque que tinha muita alergia, não era? Ficando assim?
É, ele era um... Tipo, ele era um filhinho de papai danado que virou aquilo lá.
Caroço?
Do século 17, o negócio.
Era, século 17, 16,
alguma coisa. Cacete, virou de ponta cabeça ele, né?
Ele, se eu não me engano, ele é, tipo, o Dente de Sabre e eles são irmãos, saca?
Eita!
É um treco meio doido, assim. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, acho que é isso mesmo. O pai dele era o O caseiro da casa, tá ligado?
Caseiro da casa, tá bem, hein, Álvaro?
Não, era o caseiro da casa mesmo, porque eles eram uma tipo, tinha a casa grande lá, onde ficavam os ricos, e ele era o caseiro da casa.
Tá, o caseiro da fazenda, vamos dizer assim.
Não, é porque era uma casa, não era fazenda, mas tudo bem.
Ou mansão, whatever.
É que naquela época tudo era fazenda, né, mano? Era tudo mar.
Enfim.
Mas tá, é isso aí.
É? Aí ele falou assim... Bem, não vou me estender mais, dizendo com mérito e base de afirmação que o melhor super-herói é o Chapolin. Ninguém ganha dele. Vamos lá, polegar vermelho! Bom, de quem é fãzaço dos trabalhos do Mr. Roberto Bolanhos, não era de se esperar menos.
Chapolin é legal mesmo.
Realmente. Abraço a todos e até a próxima. Carlos, valeu aí pelo e-mail mandado aí pra gente. Um grande abraço aí, velho. E continuando aqui com a parte, né? No site a gente não teve nenhum comentário, não teve nenhum comentário no Facebook, né? Mas o Twitter, dessa vez, meus caros, depois do lançamento do episódio de Guerra Civil, maluco, foi um bagulho bem interessante. Já começa com ouvindo o podcast e retweetando o nosso episódio. Em seguida vem o Airechu curtindo como sempre. E aí a gente ganhou o Júlio Matos como seguidor. Júlio Clash 27, né? O cara que falou que vai maratonar a gente. O Zuri Freitas, Zuri Underline Freitas. O Senhor A, editor de podcast, seguiu a gente. A Start TV 2 seguiu a gente. E também a gente teve a Rocket Racer Rádio adicionando a gente na lista dela de podcasts.
Aí. Legal, legal.
O Júlio Matos, além de nos seguir e retweetar o nosso episódio de músicas pra bêbado, ele disse que gostou muito do nosso podcast, né? Achou que é muito bom e que vai maratonar os nossos episódios. Só não deixa de mandar os e-mails, velho.
Eu só tenho uma coisa a falar sobre esse episódio. Desculpa.
A Hatai mandou uma mensagem aí pra gente, informando que vai, de novo, que vai ter a continuação do mangá e do anime de Sakura Card Captors. E que mandou um gifzinho que ela tá esperando ansiosamente pela chegada desse anime, desse mangá, né? Meu, Hatai sempre participando com a gente aí no Twitter também. E o Facebook ficou meio parado esses tempos, né? Nosso gerente de mídias acho que estava muito ocupado com os plot twists da vida dele pra ajudar a gente aí, né? Gerente aí.
Quem é o gerente de mídia?
Né, gerente de mídia? Responde aí, gerente de mídia.
Quem é o gerente de mídia?
Então, tá com os probleminhas aí.
Quem é o nosso gerente de mídia, hein? Hein?
Aqueles problemas aí, offline e tal. Sabe como é, né?
É?
Não sei.
Ele tava lendo muito, mano, esse livro aqui, ó.
Livro? Mas tudo bem, vamos lá.
Esse aí da ponta aqui, ó.
Esse aqui da ponta? Deixa eu ver.
Tá. Ok.
Eu repito o que o Álvaro disse. Ok. Bom, seguindo a nossa pauta, que não é pauta. Começando pelo Marcos, né? Porque faz tempo que ele não aparece por aqui, não é mesmo?
É verdade.
E aí, Marcos, o que você fez nesses últimos 20 dias que você não apareceu por aí?
Cara, olha, eu me achei assim muito impuro, aí eu fui fazer uma peregrinação lá no Monte Himalaia, assim, nos 5 picos, e aí eu coloquei o meu lá pra fazer 6. Sabe como é?
De Rosane?
Eu ia perguntar se você encontrou o
Shiryu. Não, ele tava aqui, porra, aqui em Mogi, ali no centro de câncer ali, ele tava lutando contra o câncer ainda. um rapaz problemático. Mas enfim.
Coitado, né, cara?
É, ele nunca se cura daquele negócio. É, coitado. Ai,
cara, é. Ele tem sérios problemas com isso e com a cegueira.
É, pois é, é. Ele fica intercalando entre os dois hospitais, né? O tratamento de câncer e o de olhos. Mas acontece. Mas gente boa, gente fina. Quando ele aparece por aqui, a gente toma sempre um cafezinho, né? Fala sobre a gatinha dele lá. De vez em quando a gente pega. Enfim. É, mas...
Que dó da Shunrei, velho.
Mas enfim, bom. Então, cara, é que eu tava meio perdido aqui com os animes aqui que eu tava olhando e tal. E essa, tanto é que eu nem consegui colocar a listagem dessa última temporada, porque tá um negócio tão meio assim, tem poucos animes aí que realmente estão chamando atenção. Mas grandes expectativas pra próxima. Mas agora eu tô mais aliviado, então já vão ver mais coisas aí.
Olha aí, tá olha aliviado. Aí o nosso episódio de indicações se esboçando agora, hein?
Sim!
Olha o monstro vindo, moleque!
Olha o bicho vindo, mano! Agora você, Álvaro, o que você fez aí nesses últimos 10 dias?
Eu fiquei mais velho.
Né? Parabéns! É. Claro!
Bom, mano, vamos cantar parabéns pro Álvaro.
É isso aí, não,
coloca a musiquinha da Xuxa aí.
Opa!
Ok. Obrigado. Eu só tô jogando, eu viciei em Battlefield 4 e eu tô jogando pra caralho. Só isso.
Né? Tipo, Battlefield sugou a vida do Álvaro.
É, eu tô ganhando level. Só
isso. Não é mesmo? Eita, fé.
De resto, como sempre, bebendo um pouco, né? Agora menos.
É, mas
a idade vai chegando, deixa. A gente tem que ter mais responsabilidades.
É, mas deixar de beber, só que não, né?
Não, deixar pra quê? É. Só beber com controle.
É, e cadê o controle então? Tá do lado da TV?
Tá na minha mão, eu tô jogando aqui.
Ah, que legal. Vamos lá.
Mas então, fora isso, mais nada, cara. Só.
Né?
Só isso mesmo.
Bom, vamos lá. Zé, o que você fez aí nos últimos 10 dias?
Cara, trabalhando igual ponteiro de segundo no relógio, cara. Tá complicado.
Caraca, tá assim mesmo?
Mas, mano, tá foda. Mas minhas férias vêm por aí e...
As minhas também estão cheias. Tá um bicho vindo, mano!
Olha as férias vindo, moleque!
Oh! Então fica aqui o convite pra vocês virem pra cá passar as férias.
Com que grana, não sei, mas ok.
É só pra vir passar, depois você dá um jeito.
Né?
Eu só tô convidando, aí não é problema meu.
Tá bom, né? Bom, o Zé ia falar o que ele fez além de trabalhar que nem um camelo.
Cara, eu não fiz nada não, só trabalhei, moço.
Só trabalhou,
não? Tem passado, não. Tá fácil, não. Não está sendo fácil ser eu.
Bom, além de editar este episódio que nós estamos fazendo a leitura de e-mails... Eu fiz a minha estreia como mestre de RPG, meus caros, no sábado passado.
E como foi?
Mano, foi muito foda, velho. Eu mestrei Dragon Age RPG lá no Covil, nossos parceiros. Mano, que foi muito foda, velho.
Que bom. Tem que fazer isso mais online pra gente jogar aqui.
Né? E, mano, sem zoeira, eu tava também assistindo... Eu assisti o último episódio de Dragon Ball Super Malo.
Bom, né? Tá ficando legal aquele negócio.
Tá ficando bom. Agora eu quero ver o que vai ser dessa nova saga que tá chegando aí, né? Logo no episódio... Dando um spoiler mafioso... Que nós encontramos o Trunks do futuro, velho. No final do episódio número 46. Maluco!
Vai ser doideira, cara.
Eu também tô...
Trunks está voltando.
Oi?
O Mirai Trunks está voltando?
Muito provável, não sei de como nem quando, mas é provável que volte. E uma outra coisa que é bastante interessante, que eu também estou continuando a assistir o Cavaleiros Ômega.
Opa, tá gostando?
Meu, tá ficando melhor a cada episódio.
É legal.
Claro
nunca
que
me balancei pra assistir, não.
Meu, o Dragon Ball, o Cavaleiros Ômega e o Dragon Ball Super, eles têm isso em comum. O início da série, meu, parece uma cópia do que você já viu antes. No caso do Dragon Ball Super, é basicamente um mashup entre os dois últimos filmes do Dragon Ball. Só depois que ele começou a melhorar. O caso do Ômega é basicamente uma cópia barata das 12 casas, velho.
É o lance de reboot, remake, continuação.
Mas, parece. Mas as diferenças acabam por aí. Porque o negócio tá pauleira, velho. Até onde eu assisti, eles passaram pela casa de gêmeos. Que, na verdade, é uma Amazona, velho.
É uma mina.
É uma mina. E acredite ou não, é uma Amazona de gêmeos que, além de controlar as realidades, ela sabe disparar o cólera do dragão, meus caros.
Coitado que o Yuho levou um pau nesse aí.
Né? Tomou um pau fuderoso, mas conseguiu, né? Passar a trancos e barrancos, mano. A dificuldade que deveria ser entre os Cavaleiros de Ouro e os de Bronze, que não apareceu no clássico, porque o clássico parecia que eles passaram por lá fácil, o Ômega é um negócio tá cabuloso, velho. Tipo, os Cavaleiros de Ouro que estão lá estão fazendo jus ao nome de Cavaleiro de Ouro mesmo. Não tá deixando fácil, aí. Não. Tá. De resto, é isso aí. Fora os outros animes que eu também tô acompanhando, um a cada vez, só pra não ficar sempre só em dois, eu tô acompanhando cerca de uns 6. Só que claro que eu não vou bater o Marcos, né?
Deu pá.
Marcos eu não vou bater nunca.
É, eu também acho meio complicado você tentar fazer isso.
Eu não tenho esse pique todo não, velho. Mas vamos lá. Agora, continuando a questão toda, não é mesmo? Vamos pro nosso momento, Javex, não é?
Vamos.
Beleza. Vamos facilitar as coisas e evitar alguns personagens. Álvaro.
Ah.
A página do Facebook, qual é a nossa?
A nossa é animesphere.podcast.
Olha, ó. Tá fácil demais.
Tá Zé, fácil.
Nosso e-mail.
contato@firefalcon.com.br.
Marcos, vamos ver se você tá ligeiro. O nosso Twitter.
Nossa, Toveta, lembra do Toveta?
Que isso, cara?
Eita.
Tá. Eita, ferro.
Oi, hã? Oi, hã? Alguém falou comigo aí?
Não.
Pô, cara, tem aqui no papelzinho, esqueci. Foi mal.
Tá bom, nosso Twitter é o FF_Animesphere. Só mandar uma tweetada pra gente lá. Nossos parceiros aí.
Ah, o que é isso, cara?
Né?
Vocês não me escutam?
Bom, os nossos parceiros aí, agregadores de podcast, que são Podflix, que sempre tá tweetando e retweetando os nossos episódios. O Ouvindo Podcast, que retweeta os nossos episódios e posta lá na página do Facebook também. Tem o GoCaster, que eles deixaram de atualizar o cast de todos os podcasts aí que ele tá pegando. Sim, senhores, eu dei uma olhada. E o NarradorCast, que sempre tá mandando as coisas aí pra gente no Facebook e no Twitter. De resto, o que sobrou é um grande abraço a todos vocês. Um parabéns para o Álvaro atrasado e até daqui a 10 dias.
Até, meus caros, valeu, obrigado.
Falou, oi! Never die.
masquerade.